Próximo.
Vê lá onde, senhor presidente. Primeiro, quero dar boa noite a todos, ao Ezebis. Hoje nós temos 8 vereadores aqui, do qual 8 vereadores estão pensando no crescimento do município. E também eu quero dar boa noite ao advogado Cid Nilson, à Rádio Povão, os policiais militares e a todas as pessoas que estão aqui presentes. Presente do qual não tinha podido que houve uma sessão de coisas boas para o município. Não a cassação do presidente do Cid Nilson, do qual não foi nenhum vereador desse aqui que caçou. Foi ele mesmo que caçou. Coisa errada, coisas incompetentes, coisa de crescimento do município. Porque eu tenho certeza que tem pai e tem mãe aqui que tem ruas apagadas, que tem crianças em casa hoje que está saindo, está deixando por causa de incompetência do presidente. Hoje nós temos estagiário que hoje eu acho que o presidente, se Deus não tem, os seus filhos estão formados, estão trabalhando, na verdade, méritos dele que estudou para chegar nisso, mas eu tenho certeza que tem muitas mães e tem muitos pais que estão esperando uma oportunidade para que os estagiários tenham uma oportunidade, uma hora, de poder trabalhar e ganhar um salário mínimo para que ele possa ser um advogado, ser um doutor, um professor e aquilo mais que ele imagina da vida, que ser um homem de verdade. Coisa que o presidente não teve coragem de fazer isso. Eu queria perguntar para o presidente, no próximo ministro, no próximo ano, vai ser eleição. Como é que ele vai chegar na casa de uma pessoa estagiária, esperando a oportunidade, ele bater na porta e falar assim, eu queria precisar de uma oportunidade que o senhor me deu. O senhor me gabinetou lá um projeto que eu podia ser uma coisa de pessoas boas. Eu podia ser um homem de bem. Eu podia ser um professor hoje. E essa oportunidade o senhor me falou. Então, gente, eu acho que hoje, o que está acontecendo aqui, não era para estar acontecendo. Eu acho que o que devia acontecer aqui são coisas que o município esperava e coisas que o presidente nunca esperou. Foi ajudar. Sempre pensou em prova. E sempre vai ser assim. Então, espero que, diferente do presidente que vinha, pense que aqui nessa casa tem outros vereadores. E são outros vereadores, cada um com uma opinião diferente. Que aqui não manda só um vereador, são 8. Quantas vezes eu cheguei a procurar o presidente para falar para ele do projeto e falou assim, aqui quem manda eu quando tipo quiser. Presidente. Então o que é que o senhor é? Tem lei. Essa casa tem lei. E o senhor falou isso. Então, o que acontece? Então o senhor tem que saber que isso aqui existe lei. Porque nessa casa aqui nós temos 9 vereadores. Nós temos um contador, nós temos um jurídico, nós temos um secretário, nós temos uma cuidadora, nós temos uma tesoureira. Cada um tem uma opinião diferente. E o senhor respeitou todo esse povo, e até o povo do município, quando o senhor atrasou o projeto. O senhor sabe disso, que é por isso hoje que está acontecendo esse povo. Passa a palavra.
Claro.
Pela hora, gente, queria agradecer a todo mundo que está aqui. Dizer que essa sessão não está sendo para tirar ninguém ou para ir contra alguém. Nós estamos aqui hoje porque eu mesmo, o presidente do Cid Nilson está aí na minha frente, e na segunda-feira eu fui falar para ele: ô, presidente, coloca esse projeto. Esse projeto é de importância. Ah, mas o ano deu parecer. Você me falou com o vereador Márcio, deu parecer. E eu falei pro senhor, falei, destitui ele. Põe outra pessoa. O senhor falou para mim, eu faço o que eu quero.
Eu não posso fazer
falou. Isso. Eu não posso fazer isso. Falei, o senhor pode, o senhor pretende. Ele falou assim, não, mas eu só faço se eu quiser. O senhor falou para mim, sentado frente a frente com o senhor ali, tinha umas 2, 3 testemunhas, o senhor sabe disso, e eu não estou mentindo. O senhor é meu amigo, vamos servir junto com o senhor. O senhor só não pode ser meu presidente, porque o senhor não respeita. O senhor são duas. Fomos tomar café, o senhor estava sondando atrás da porta. Quer dizer, nós fomos tomar cerveja na cachoeira, o senhor estava nos filmando. Quer dizer, aí o senhor pode me explicar para mim. O senhor tem liberdade de expressão? Não tem. Porque o senhor quer ser o coronel. E aqui não, aqui na Câmara, nós temos 9 vereadores. A Câmara é nossa. A gente vai conversar com o Rodrigo. O senhor chama ele e não deixa ele falar com a gente. Ele está conversando com o Rodrigo, vem cá. Vai conversar com o Roberto. Roberto, vem cá. O senhor não deixa. Eu acho que assim, o senhor é meu amigo, o senhor é meu irmão, eu considero o senhor muito. Eu só falo para o senhor. Eu disse para o senhor sabe disso, na segunda-feira eu falei para o senhor. Cada... É tua decisão, o senhor falou, é. Eu falei, mas cada decisão tem uma consequência. E na sexta-feira foi a recomendação com o senhor. Mas na segunda-feira, se o senhor tivesse falado comigo, colocado os projetos que eu falei para o senhor, picar, pedir, sentado na mesa lá, o senhor lá, o senhor falou para mim assim, eu mando, eu faço do jeito que eu quiser. O senhor falou, eu vi o áudio, o senhor falou, hoje o vice-presidente, o Walter, o senhor tem um áudio, o senhor fala assim, não é competência sua. Ele veio pedir para o senhor colocar o projeto, o senhor fala assim, não é competência sua. É competência sim do vereador, lutar pelos municípios, lutar por tudo que a gente quer. Aí, a Danúbia, o seu advogado, falou assim, que a Danúbia deu parecer um mês errado. O senhor sabia que não era, que o vereador Márcio assinou um mês atrasado. Porque no dia que o vereador Márcio deu, o senhor falou que ele deu parecer, não poderia chegar nem na casa naquele dia. Aí o senhor manda para as comissões um mês depois. Aí como é que. E o senhor sabia disso, o senhor deixou o advogado do senhor falar. Que estava certo. Aí o senhor passa por cima de todos nós, passa por cima do vereador como um trator, como se a gente não fosse nada para o senhor. Realmente quem votou no senhor? Quem votou no senhor como presidente? Quem colocou o senhor na cadeira? Aí o senhor passa por cima. Eu hoje, acabando a sessão aqui, eu sou teu amigo. Se você quiser ser meu amigo, mas eu falo para o senhor, presidente, eu já tive o senhor 2 anos antes. E eu só fui presidente contra o senhor por causa disso, porque chegou no final do ano, a sacada de lei aqui contratou o médico. O senhor falou com o médico, o senhor contratou, não foi a casa de lei, foi a Câmara, foi os vereadores, não foi só o senhor, foi nós todos. Na hora de lá entregar o dinheiro para o prefeito, o senhor foi sozinho, não me chamou. Por quê? O dinheiro que sobrou, a Câmara devolveu para o prefeito. Não foi o presidente, foi a Câmara de Vereadores que devolveu para o prefeito. Por isso eu falo para o senhor tinha que rever certos, e eu não tenho nada contra o senhor. Vou sair daqui e vou cumprimentar o senhor novamente, porque aqui na Câmara a gente briga aqui. Lá fora, o senhor é meu irmão, é meu amigo. Eu só queria falar isso, eu falo. O senhor tem que rever os conceitos, porque é difícil. É difícil a gente chegar aqui e ter que escrever bilhetinho para poder falar com outro colega, porque o senhor está sondando a gente atrás das portas. Aí o senhor fala para a menina, não fala nada não. O senhor estava lá, eu perguntei para o senhor, ele falou assim, não. Perguntei para o senhor assim, o senhor tirou fotografia de nós, meu mano, ele falou assim, não, mas tem nada disso, não, mas para que filmar a gente? Passa a palavra.
Mais alguém?
Eu quero cumprimentar a todos os novos colegas. Eu quero cumprimentar a todos os colegas. E não vou falar muita coisa, porque tudo que já eu tinha que falar, os novos colegas já falaram, as testemunhas, as coisas falaram. Então eu quero só cumprimentar todo mundo. Se eu tiver que falar mais alguma coisa, eu acredito que eu devo falar na promotoria em Cardoso, se me chamar mais. Se me chamar, eu não vou falar nada mais, porque eu não sei já falar tudo que tinha que falar. Obrigado.
Alguém mais? Agora passa a palavra ao denunciado, vereador Sidnilson. Vereador Sidnilson, que tem até 30 minutos para as suas manifestações.
Alô, todos me ouvem? Primeiramente, quero parabenizar a todos que ficaram até esse horário para escutar. Já quero começar do final. A vereadora Danube gostou de quis pontuar, perdão, a questão de um erro de projeto foi explorado na defesa. Só que eu quero esclarecer que eu me baseei em documentos, até porque o senhor vereador José Carlos fez uma representação com a própria vereadora Danube no Ministério Público, que
que foi exibida pelo presidente quando ele foi fazer um TAC no Ministério Público, e lá constava que a vereadora da Nubia fazia serviço de secretaria. Isso não só o que eu estou falando, isso é a representação do vereador José Carlos. Então, se a vereadora da Nubia, na qualidade de secretária, segundo o próprio vereador José Carlos, não presenciou ou não viu esse erro no projeto, com todas as vênias, com todas as desculpas, no caderno.
Você me dá um minutinho só?
Não, eu tenho 30 minutos para falar, o senhor já teve a oportunidade de falar, o senhor não pode interromper a defesa.
Só pode pedir um minuto, é que aqui foi anunciado o teu pai, agora tem problema, Orson? Não, não tem problema, vai inverter.
Pode inverter.
Desculpa,
se
pode prosseguir.
Se a defesa já está aqui, já fala depois? Se você quiser falar primeiro.
Agora, eu gostaria, você quer falar primeiro? Tá, deixa eu só concluir, que até porque eu pretendo voltar para a sala de Rio Preto. Eu só gostaria de esclarecer também, para quem está nos assistindo, para quem está aqui presente, como que funciona um trâmite de um projeto de lei. O prefeito, ele encaminha os projetos que são de sua competência, a sua competência não pode ser alterada ou modificada por essa casa, por exemplo, questão que envolve finanças, dinheiro, tá? Ah, não cabe essa Câmara propor, nem mudar, segundo a interpretação, projeto de valor pecúnia e financeiro. Tá? Mas o prefeito ele vai encaminhar o projeto vem protocolado, o presidente recebe o projeto, ele encaminha para as comissões têm um prazo regimental para dar o parecer. E depois disso, e só depois disso, o projeto pode ser pautado e voltado. Segundo o regimento interno, o projeto deve ser encaminhado para as comissões já na primeira sessão, após o protocolo ou na próxima seguinte, caso justificativo. Tudo bem. Quando chegar num ponto específico, eu vou falar de datas, mas só para vocês entenderem. Se porventura, o que acontece, por exemplo, se um membro da comissão não der o parecer, está lá no artigo 52. O presidente da Câmara somente poderá destituir, isso é um condicionante, somente. Se perante faltas, lá o artigo discrimina a quantidade de faltas, recomendo a leitura pelos novos edifícios. Também fala que a representação pelo par da comissão, do presidente da comissão. Então, o membro da comissão falta, o presidente daquela comissão indica o presidente. Depois, o presidente pode trocar, sim, sobre indicação do líder de partido. Nada disso foi feito, porque não era importante. Vamos lá. O que acontece? O prefeito não é um ditador que tira quem ele quer, da hora que ele quer. Até porque, se assim ele tivesse feito, aqui eu estaria me defendendo dessa acusação. O presidente não respeitou o regimento porque ele tirou os membros da comissão. Mas tudo bem, vamos continuar. A acusação, ela se pauta em dois artigos, artigo 21 e artigo 19. Começar do 119, perdão. O artigo fala que o prefeito pode convocar sessões extraordinárias. Segundo a representação, o presidente assim não fez. Vamos ver? O presidente encaminhou no dia 17/1 o ofício requerendo. Mas o presidente, que é um ditador, ele não marcou. Não, peraí, foi dia 18, um dia depois. E a próxima foi no dia 22. Mas se o projeto prolabore dos policiais, por que não foi pautado? Explico. O projeto, por total falta de compromisso, foi enviado com dois comandantes e dois policiais. Se aquele projeto fosse aprovado, os policiais não iriam receber o dinheiro que a eles é justo e é devido. O que o presidente fez? Ele comunicou o Demerval. Isso não sou eu que estou falando, é o próprio Demerval, no seu depoimento. E o Demerval esclareceu que ele foi até a prefeitura e pediu, mas por que o presidente não propôs emenda? Como Eu disse lá atrás, ele não pode propor emenda porque aumenta o gasto. Segundo o Demerval, a gente tem um comandante, e salvo engano, até peço correção se alguém tiver essa informação melhor que eu, 9 ou 6 policiais. Então, ou seja, ele não poderia alterar. Estava no projeto, olha, ele falou outro número, mas enfim, isso não é relevante. Ficou devidamente comprovado que o cara que não está nem aí para o povo teve cuidado, não aprovou. Se dependesse de outros vereadores, aquele projeto seria aprovado daquele jeito. E aí depois teria que mandar um novo projeto mudando. Mas isso está no processo. Acho que ninguém escutou isso no relator, porque não é importante. Mas eu vou falar o que é. Vamos lá. Projeto complementar número 1. Segundo a testemunha Gabriel, destacou que uma conversa com o presidente foi pautada, foi conversado, foi discutido de aguardar a aposentadoria de alguns servidores. Por quê? Explico. A prefeitura dá um limite prudencial. Ela não pode gastar mais folha de pagamento que 54%. A partir do momento que ela entra nesse limite, há comunicado, prefeitura, você vai estourar o limite. Nesse ponto, imediatamente, o prefeito tomar providências. Quais seriam? Emissão de cargo e comissão, corte de gratificações e horas extras, não nessa ordem. Então, se aquele projeto fosse aprovado, simplesmente iria estourar a folha de pagamento e alguns servidores seriam prejudicados, mas isso não é importante. Isso não é pensar no município. Pensar no município é votar do jeito que alguns vereadores acham que deve ser votado. Mas vamos lá. Esse projeto foi protocolado 3 vezes por erro, sendo que no dia 17 foi o último protocolo. Já no dia 21/3, foi encaminhado. Foi dado parecer pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no dia 4/4/2023. Não, perdão. Comissão de Finanças e Orçamento, no dia. Que, não, isso mesmo. 4/4, a Comissão de Redação e Justiça. E no dia 15/5 pela Comissão de Finanças e Orçamento. Então, ou seja, de fato, o parecer aqui foi mais de um mês após o primeiro parecer. Mas tá bom, ele chegou no dia 15/5, foi aprovado na primeira sessão no dia 15. Ou seja, após a data do parecer, esse projeto foi encaminhado, foi votado, foi aprovado. A segunda votação, por quê? Porque leis complementares devem ser aprovadas em 2 turnos, 2 vezes. Isso é o presidente falou? Não, isso é Constituição Federal, isso é regimento interno. Mas, e a lei orgânica, mas tudo bem. Ou quando foi aprovado? 16/5, ou seja, 1 dia depois. Após o parecer da comissão, em 2 dias a gente aprovava os 2 turnos, mas o presidente enrolou o projeto. Vamos lá. Projeto número 7. O presidente não teve coração, segurou os coitados dos estagiários. Será? Vamos ver. Esse projeto está lá. O Gabriel falou. Ele falou em uma reunião com todos os vereadores, mas agora eles se esqueceram. Mas eu vou lembrar que esse projeto era para ser aprovado após a festa do peão. Tudo bem. Eles esqueceram, mas tem áudio. Eu até exibi para o Gabriel e confessou isso. Mas tudo bem. Esse projeto foi protocolado dia 7. Quantos dias o presidente demorou para encaminhar? Você que não recebeu, você que ficou um tempo sem estágio. Demorou 3 dias. Eu acho que é um prazo muito curto. Mas foi encaminhado para a comissão de Constituição, Redação e Justiça, e ela deu um parecer 3 dias depois. E a Finanças e Orçamento? Só no dia 2 ou 3. Inclusive, esse projeto foi aprovado no dia 2. Projeto número 8, que é o projeto do saneamento básico, foi protocolado no dia 7 do 2. Já na próxima sessão, que foi dia 23 do 2, foi lido e encaminhado para as comissões. A comissão deu parecer no dia 3, 10 do 3, quase 15 dias depois. Já a comissão de Finanças e Orçamento, dia 27 do 4. Praticamente um mês e 15 dias. Ela demorou a mais. E quando foi aprovado, já no dia 2 do 5, que foi na próxima sessão. Ou seja, o projeto saiu da comissão, chegou, foi aprovado, foi posto em pauta, o trabalho dele foi feito. Mas isso também não é importante. Até porque eu não vi nada disso no relatório, que pesa a defesa ter sido bem sucinta, resumida. Acho que está bem claro isso, mas tudo bem. Projeto número 9, tá? Que também é um que está na denúncia. Projeto de Consórcio Internacional Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental e Sustentável, CIDAS. O presidente encaminhou na sessão, o presidente recebeu o processo, encaminhou no dia 7 do 3. O primeiro parecer foi dado no dia 10 ou 3, 3 dias. Vou parabenizar a vereadora da UE. Agora já a outra comissão demorou mais de um mês e 4 dias, 14 do 4, aqui. E quando ele foi pautado? Já na próxima sessão, dia 2 do 3, dia 2 do 5, tá? Esse projeto, vamos agora para o 12. Projeto 12, que é o projeto da ouvidoria, foi encaminhado. O presidente recebeu dia 3, dia 7 do 3, 3 do 3, 7 do 3. São 4 dias. Foi mandado para a comissão. A comissão demorou, da vereadora Danube aqui, deu o parecer dia 14 do 4, e do vereador Walter e do Márcio, também no mesmo dia 14 do 4. Foi quase um mês para analisar isso daqui, mas a culpa é do presidente, que devia ter cobrado. No dia 13 foi protocolado o projeto. No dia 13, não, perdão. Projeto 13, que fala sobre o crédito orçamentário, que é a alunação do povo, se está sendo bem atribuída a culpa dele, mas vamos ver. Dia 7 do 3 recebeu, já na próxima sessão, dia 21 do 3, foi encaminhado para as comissões. Por que não fez antes? Porque o regimento não permite. Isso foi dado parecer pela Comissão de Redação e Justiça, dia 4 do 4, e a de Finanças e Orçamento no dia 27 do 4, um mês. Bom, tá bom. Agora, sabe o que é o curioso? Como que funciona? Vamos de novo. O parecer é dado por quem? Pelo relator. O relator dá o parecer, o presidente da comissão, não é o presidente da casa não, tá? O presidente da comissão pauta o parecer depois e é votado pelos 3 membros. Então, o presidente também, o que eu quero fazer justiça? A vereadora Danube, o vereador Márcio, ele só pode votar depois que dado. Quem que tem que dar? Segundo o regimento, o relator. E sabe o que é curioso? A comissão que mais demorou para dar parecer é a de Comissão de Finanças e Orçamento. E adivinha quem que é o relator que deveria ter dado esse parecer? O nosso vice-presidente. Opa, desculpa, eu errei, eu falei presidente. Ainda. Enfim. Mas qual que é o real motivo? Está aqui. Esqueci. leram, vocês viram. E um áudio
que o vereador Sebastião encaminhou para sua sobrinha,
o momento algum ele falou: ah, o Sidney está segurando o parecer. Ah, o Sidney está prejudicando o povo.
Pois não.
O que ele falou no áudio? Bem extenso. Inclusive, está no processo. A gente entrou tanto aqui quanto no judiciário. Ele falou que o Sidney não fez pouco caso do meu dinheiro. Ou seja, o certo é a gente não tem nada de dinheiro. Nada disso está acontecendo. Não é eu que estou falando, é o áudio. No tocante a outra questão muito curiosa, o vereador Sidney é acusado constantemente por muitos munícipes de várias coisas, mas foi provado uma questão muito delicada. O doutor Everton ofereceu para ele um aumento salarial para ele estar aposentado com mais de 12 mil. Mas ele recusou. E estamos aqui. O que que acontece? Eu, na qualidade de advogado, entrei alguns mandados de segurança contra tudo que está acontecendo. Eu queria ler o finalzinho. A gente tem até o que está acontecendo. Isso aqui não é palavras minhas, tá? Isso aqui está a palavra da doutora Tânia, promotora de justiça. Por fim, foram trazidas algumas questões que devem ser melhor analisadas pelo Ministério Público, já que podem constituir ato de improbidade administrativa, razão por quê? Extraga as cópias de folhas 1, 16, 171, 208, 429 e 459. Todas as manifestações aqui foram manifestações que eu fiz no processo. Para verificar eventual promoção pessoal, abuso de poder, corrupção, solicitação de valores por Sebastião, tá, entre parênteses, e contratação irregular de algumas pessoas que prestam serviço de forma irregular. Já finalizando a minha explanação, quero agradecer a todos que tiveram a paciência de me escutar. Eu quero citar aqui, até a vereadora falou, quando eu disse que é temente a Deus, um pastor luterano alemão do século XIX, chamado Martins Niemöller, tá? O que que ele fala? Ele foi muito importante na luta contra os nazistas. Ele fala o seguinte: um dia vieram e levaram meu vizinho judeu. Como ele era judeu, eu não me importei. No dia seguinte, vieram levar um outro vizinho. Ele era comunista. Como eu não era comunista, eu não me importei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como eu não era católico, eu não me incomodei. Agora, no quarto dia, vieram e levaram. Já não tinha mais ninguém para reclamar. Quando a gente apoia um abuso, uma perseguição, a gente está virando as costas para o que pode acontecer com a gente no futuro. E a gente não pode ter ninguém mais a reclamar. Com a devida vênia ao entendimento, ao meu ver, peço vênia ao entendimento contrário, tá? Desculpas ao entendimento contrário. Todavia, eu acho que está bem provado o que está acontecendo aqui. Está bem provado o intuito que essa Câmara está preocupada. Com todo respeito, eu não vejo culpa na hora de parecer, até porque era só ele não pautar. Ele não colocava em pauta. Apresentou o parecer, não vou pôr em pauta. Aí sim, era culpa dele. Mas não. Ele aguardou o parecer. Não existia, não existe nenhuma ferramenta. Ah, mas ele podia ser destituído a qualquer tempo e nomeado nova comissão. Tá, o regimento não fala dessa forma. Enfim. Já me dou por encerrado, tá? Entendo que a minha exploração já chegou ao fim. Quero agradecer a todos. Uma boa noite.
Agora passa a palavra o vereador Sidney Nilson.
Boa noite a todos. Eu queria aqui cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar.
apresentar a plateia aqui presente, Dr. Anderson, o Edinho, a Márcia, a Alice, pessoal da Rádio Povão, a Priscila, o Dr. João Bonetinho, o Roberto, o Sidney, o Fabiano, deixa eu ver se eu esqueci lá fora, tá o João Neto, os policiais aqui presentes, que viram pela explanação do meu advogado, que eu ajudei no processo de vocês. Eu quero falar aqui poucas coisas, muito poucas coisas, porque o advogado falou quase tudo. Eu só queria questionar aqui o vereador José Carlos. Ele falou do projeto dos estagiários. Chegou para mim hoje, que a sobrinha dele está estagiando. Eu nem sei se é verdade. Isso é verdade, José Carlos? Mas o senhor sabe se é verdade? Então, gente, se for verdade, ele não estava pensando nos outros, não estava pensando na sobrinha dele. Tá? Então, esse negócio com o pessoal que tem gente com deficiência, que foi provado aqui, contou a culpa minha. Mas ele citou agora, mas a primeira pessoa, que segundo informações, hoje foi contratado como estagiário, foi a sobrinha dele. E eu quero citar uma coisa aqui agora também, e falar que o senhor José Carlos fez um requerimento na Câmara há um tempo atrás, questionando o que a vereadora Zandúbia estava fazendo aqui. E como nós fomos encaminhando para ele um requerimento, falando assim, os cargos de primeira secretária, porque até então eu achava que ela estava fazendo só aqui. Aí o vereador Ricardo ligou para mim, arrebentou comigo no telefone e depois veio falar pessoalmente: onde já se viu eu deixar a vereadora Danúbia usar o computador? Se ela poder usar o computador, ele podia também, porque lá está a vida de todo vereador. Então a vereadora Danúbia, quando era presidente, era mais nada, não podia ficar lá. Eu falei: não, realmente você tem razão. Mas até então eu não sabia o que estava acontecendo. Por quê? Me falaram depois que ela estava pagando uma gratificação com o Dr. Roberto de R$4.900 para fazer o serviço de secretaria. Mas quem estava fazendo o serviço de secretaria era ela. Ela estava fazendo indicação, depois eu vim saber, estava fazendo tudo que precisava, quem estava fazendo é ela. Eu cortei a gratificação, ela nunca mais voltou na Câmara para fazer mais nada. Mas eu não sei realmente o que aconteceu. Só estou citando o que o vereador Ricardo e o vereador Capivara fez eu fazer. Muito obrigado a todos.
Solicito a leitura do projeto de resolução número 4 de 26 de junho de 2023, que dispõe sobre a destituição do presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, senhor Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso, e das outras providências.
Considerada a representação apresentada pelo vereador José Carlos dos Santos, protocolada em desfavor ao senhor Sidnilson Reis Donizete Cardoso, com o propósito de destituí-lo do cargo que atualmente ocupa presidente da mesa diretora, em virtude de agir em desrespeito ao descumprimento doloso em relação ao regimento interno da casa de lei, referente à desobediência de prazos legais e determinação regimentais de abertura de recesso. Artigo 21, inciso 1. E artigo 119, ambos do regimento interno. Considerando que a representação foi recepcionada pelo plenário do Poder Legislativo de Ponte Gestal em sessão ordinária de 5/5/2023. Criada a Comissão de Investigação e Processante através da Resolução número 2, de 17 de maio de 2023. E instalada a Comissão através da Portaria número 1, de 2023. de 18 de maio de 2023, para apurar os fatos articulados na representação, considerando que os consagrados princípios do contraditório e da mesa ampla defesa foram rigorosamente obedecidos ao regimento interno respeitado. Considerando o parecer final emitido pela Comissão de Investigação e Processante, reconheceu comprovada a materialidade dos fatos, considerando por fim o previsto nos artigo 7º, no inciso 7º do artigo 19 do regimento interno. Apresentamos o presente projeto de resolução número 4/2023, que dispõe sobre a destituição do presidente da mesa diretoria da Câmara Municipal, senhor Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso, e da outras providências. Sendo assim, esperamos a costumeira e proverbial atenção desta Casa de Lei, e externamos o voto de elevada consideração. Presidente Ricardo Rolando da Silva, relator Marcelo Pasqualotto Novato e membro Walter Luiz Lopes.
E o projeto?
Projeto de resolução número 4/2023, de 26 de junho de 2023. Dispõe sobre a destituição do presidente da mesa diretora da Câmara Municipal, senhor Sidnilson Reis Donizete Cardoso, e da outras providências. Walter Luiz Lopes, vice-presidente da Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e prolonga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica destituído do cargo que ocupa de presidente da mesa diretora, eleito para o biênio de 2023-2024, o senhor Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso, em virtude do reconhecimento da procedência e da importância constida na representação, processo número 1/2023, por descumprimento do regimento interno desta casa, conforme previsto no artigo 21, inciso 1, e artigo 119. Parágrafo único. Em decorrência, fica declarado vago o cargo de presidente da Câmara Municipal. Artigo 2. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
O processo de votação será da seguinte forma: será convidado o vereador pelo nome em ordem alfabética, que manifestará se há contra ou a favor da destituição do presidente. Lembrando novamente a todos que, se os votos forem pela destituição, alcançados o total de 2/3 dos vereadores, ou seja, 6 votos, o afastamento será de imediato. Se não atingir 6 votos, ou for julgado pela sua absolvição, será arquivado a denúncia. Assim passamos à chamada dos vereadores para que deem seus votos. Lembrando a todos que não há previsão para abstenção, sendo que, se o vereador se abster, será considerado na contagem do quórum como absorvição. Roberto, então, favorável é para destituição.
Isso.
E contrário. Convido pela ordem alfabética. Danúbia Luzia de Faria.
A favor do projeto.
Francisco Braz Bernardo.
A favor do projeto.
José Carlos Santos.
A favor do projeto.
Marcelo Pascoaloto Novato.
A favor do projeto.
Márcio dos Santos Reis.
Contra o projeto.
Ricardo Rolando da Silva.
A favor do projeto.
Sebastião Venceslau da Silveira.
A favor do projeto.
Walter Luiz Lopes, a favor do projeto. Sebastião Venceslau da Silveira, perdão. Passaremos agora para a apuração dos resultados. Sim. Sete votos pela destituição do presidente Sidnilson dos Reis Dozete Cardoso, do cargo que ocupa da presidência. Não. Não, um voto. Pela observação e consequente arquivamento da denúncia. Declaro procedente a denúncia a fim de que destituir o vereador Sidnilson do cargo de presidente por haver mais de 2/3 dos votos dos vereadores desta Casa de Lei. Desde já, declaro nos termos do regimento interno o imediato afastamento do vereador Sidnilson do cargo de presidente que ocupa junto à mesa diretora dessa Câmara Municipal. Eu, na qualidade de vice-presidente, continuarei a sessão e na próxima sessão ordinária ou extraordinária designarei para esse fim, haverá nova eleição para o cargo de presidente. A sessão fica suspensa por 10 minutos. Tendo em vista o adiantado da hora e o cansaço físico e mental de todos os colegas, em votação, coloco em votação a retirada da pauta dos projetos previsto na ordem do dia, mediante aprovação.
Agora em dia tem que pôr. Vai, continua.
Vai. Ah, verdade. Colocar em votação, então, o adiamento da votação da ordem do dia para encerrar a sessão. Se quer de acordo, permaneça como estão, discordar, que eles levantar. Aprovado. Por unanimidade dos votos. Mediante aprovação, já fica designado sessão extraordinária para o dia 6/7, às 12 horas.
Agora o senhor continua, porque eu acho que deve ser da tribuna, né? Agora ele continua da tribuna tendo. Mas encerrou a sessão. Não encerrou a sessão, só voltou para tirar ele de pauta.
Tem conhecido?
Aí agora dá, não. Aí passou a ordem do dia, acabou a ordem do dia, e o senhor continua.
Agora, usa a tribuna.
Vereador Cidinho.
Usa da tribuna. Vereador Sidnilson. Ricardo.
É o Sidnilson.
Certo. Ah, por ordem. Vereador Ricardo.
É mais uma vez eu quero agradecer a presença de todo mundo e dizer que mais uma vez decepcionado com o vereador Sidnilson, porque ele me falou toda aquela baboseira que a vereadora Danúbia estava recebendo dinheiro ilícito, que ele ia provar, ele nunca perguntou. Ele falou para mim que ele tinha como provar, porque ele ia levar no tribunal, que ela e mais outra pessoa estavam recebendo dinheiro aqui, e era mentira, porque ele não provou. Ele não provou, ele falou que tinha prova, que tinha extrato bancário, e ele não provou. E aí, hoje ele fala que eu que pedi, eu não pedi. Eu só, a única coisa que eu pedi para ele foi que a vereadora da Lúbia era uma vereadora e quando ela era presidente, ela podia tomar lá a sala. Mas depois que não era presidente mais, eu acho que ela não tinha que estar lá. E ele falou para mim assim, depois ele falou para mim que ele convidou ela para ser secretária dele, queria que ela largasse o cargo de vereadora e ser secretária. Quer dizer, então ele convidou, ele sabia, eu só estou usando a tribuna para falar que essa palavra não saiu de mim. O Capivara, sim, fez pediu para saber, eu também pedi, porque se ela puder usar um computador, nós todos os vereadores somos membros dessa casa e podia usar. Então tinha que ter 9 computadores, um para cada um. Aí foi onde ele colocou ela aqui, entendeu? E acho que por isso a vereadora não vem mais, não sei o motivo, mas eu queria dizer que nunca ele me falou assim, eu falei para ele, ela não pode ficar olhando os nossos documentos, ela não é mais a secretária era afinada, eu nem sabia. A Danube é uma vereadora igual a nossa. Ela, quando ela saiu do presidente, ela é uma vereadora que assume um papel nessa casa, mas não era secretária. A secretária para trabalhar, para olhar documento, para fazer todo o serviço que ela estava fazendo, eu achei que isso não era certo. Isso eu estou falando na tribuna para todo mundo ouvir, não tem que se poderar de ninguém. Obrigado.
Passa a palavra.
Só que ele citou meu nome, então eu posso levar pela hora.
Ele pode?
Isso que ele falou, que eu falei que você estava recebendo alguma coisa, não é verdade. Eu não falei para ele. Agora, o resto tudo que ele falou é verdade.
Não, você não falou para mim mesmo. O senhor não falou para mim, não.
Falei.
Eu falei que o senhor não me provou.
Eu não falei para o
senhor. Você não falou?
Eu falei. Exatamente. Falei.
Passa a palavra, José Carlos.
A realidade é assim, o senhor pediu para mim se tinha alguma coisa errada, eu não falei nada absoluto.
Você falou com o Dico, mas não ia falar para mim tomando cerveja, o senhor ia falar para mim.
Mas eu nunca falei,
nada, o senhor não falou.
Eu nunca falei, exatamente.
Agora é o Zé Carlos.
Na hora, presidente.
Eu gostaria de postar assim, ah, porque ele falou para ele que eu nunca falei para ele.
Eu queria dar a resposta para o governo do Silvio, que veio para o Zé Cardoso. Ele falou sobre a minha sobrinha, está estagiada. Se o senhor não tem conhecimento, vou falar para o senhor. Primeiro, ela é da minha sobrinha. E ela trabalha para o terceiro lá no CRAS, que amanhã só pode estar. Então dá para ver, presidente, o vereador, que o senhor não está fiscalizando correto. Primeiro, eu não estou sobrinho, eu não tenho, você entendeu? E a pessoa do que você está falando, ela trabalha para o terceiro. Você entendeu? Então, mais grande, presidente, eu queria falar para o senhor, vereador, por que o senhor me fiscalizou na época, quando o senhor era vereador, que o senhor tinha uma irmã que ganhava mais de R$ 8.000 na escola, que era diretor da escola. Por que o senhor não fiscalizou? Quando o senhor tinha, presidente, um sobrinho que trabalhava, que tinha monte, tinha tudo aqui, o senhor não fiscalizou. E isso aí é sangue do senhor, mas eu não tenho sobrinho não. Eu vi o vereador. Senhor, então, o que eu já dei cara para o senhor, que a pessoa que está trabalhando lá, ela é minha sobrinha. Tá? Ela é sobrinha da minha esposa. E ela trabalha na frente terceira. Tá? E sua mãe só pode. Se o senhor achar, o senhor pode ir lá fiscalizar, por favor. Faça o
papel aqui também. Pelo amor, senhor presidente, ele citou meu nome novamente e eu quero falar. Para começar, você falou do meu sobrinho. Meu sobrinho, quando ele foi contratado, na época do Davi, os vereadores eram. O Cristiano, que é prefeito hoje, a Devanir, o Neguinho, que é depois o Neguinho mandou, o Rosângela, o Maurício, o Barba Rala, o vereador Francisco, o Elias e o Ricardo. Eu não era vereador. Para começar, então o senhor falou que eu era vereador quando contratou. Eu não era vereador. Pode pegar o primeiro contrato dele e ver, eu não era vereador. Então o senhor não imputa para mim crime nenhum dele. Segundo, né, quando convidaram a minha irmã, ela também pode responder. Eu não sabia. O dia que eu fiquei sabendo, o dia que ela começou, eu fui contra o prefeito. Me chamou e falou que foi iniciativa dele. Ainda falou para você, não tem nada a ver com isso, iniciativa minha. Porque eu segui, mesmo que o senhor pode, porque eu acho que ela só ia passar raiva que igual passou, ela é competente. A promotora falou que ela é competente. Mas só que eu acho que ela não precisa disso. Só isso.
Agora tem eu.
Passa a palavra à vereadora da Lúbia.
Pela ordem. Gente, eu ia me calar diante do que o Sidney diz, mas eu acho que eu não devo, então eu posso falar. Roberto, você é um caloteiro, tá? Porque se ele acha que eu te dava uma gratificação, você nunca me deu nada. Então eu trabalhei de graça.
Mas eu falei.
Ó, oh, não, não, só um minuto, agora é minha vez. Depois o senhor fala, tá? Eu não sei desse não. É, outra coisa, quando eu fiquei aqui, eu quis aprender. Isso te causou alguma coisa lá dentro de você que você não gosta, né? Que as pessoas aprendam e que as pessoas tenham sabedoria para elas te questionar, né? É isso o seu problema. E quando eu comecei a ficar aqui, gente, foi muito bom. Eu não me arrependo, nem um momento. E ele me acusa disso e eu tenho, olha, consciência livre que eu não devo isso. Eu fiquei aqui e o Cristiano ainda me disse assim, Danúbia, contrata uma empresa, fica lá. Eu não fiz um concurso. Porque a minha família é muito grande mesmo. E tem muita gente desempregada, são pessoas pobres. E eu pensei que se eu faço um concurso e uma pessoa da minha família passa, pro resto da vida eu ia levar na consciência que eu tinha, iam falar que eu tinha roubado dessa pessoa, e outra pessoa ia ficar chateada comigo. Então eu pensei politicamente. E também pensei que eu tenho uma amiga maravilhosa, que é advogada, eu queria muito que ela trabalhasse aqui, e eu pensei em fazer um cargo de comissão. Mas eu não fiz isso porque eu fui contra os cargos. Então eu achei incoerente eu fazer um cargo. Então eu me dispus a ficar aqui, falei, Roberto, eu quero aprender, como eu sou a presidente, eu posso ter acesso a tudo, eu quero aprender, eu quero que você me ensina. E eu prometi para o João e para o Roberto que eu ia ficar aqui, eu ia ajudar quando era necessário. Quando o Sidney entrou, eu fiquei tão feliz que ele deixou eu continuar lá fazendo as coisas, porque eu tinha prometido para o Roberto e para o João, sim, o Roberto ganhava gratificação. Só que o horário dele era 20 horas e todo mundo sabe que ele passava muito, muito das horas e ele ficava aqui. E eu não fazia nada sozinha, eu não sei fazer, eu não sabia fazer o parecer, ele me ensinou. Então o Roberto falou dele, me paga, porque você não me pagou nem um real. E também, quando eu parei de vir aqui, quando ele entrou, eu ia parar de vir. Aí o William, meu marido, disse, Danúbia, quando você precisou deles, né, que você queria fazer o concurso, você prometeu a eles, você falou que ia ficar lá, que ia ajudar, por conta dos horários que não batia, o do João era mais só 30 horas, o Roberto era 20, a Anice tinha operado o joelho, a Priscila tinha férias, um monte de coisa, tinha prometido. E aí o William falou assim, a gente não sabe fazer isso se você considera eles como um amigo. E eu falei com o Roberto falou, não, Sidney falou, você pode continuar vindo aqui e ajudando. Então, o Sidney ficou com ciúme, porque é essa a palavra, Sidney é ciumento, ele tem ciúme de homem. E aqui eu sempre fui tratada muito bem, graças a Deus. Eu nunca fui autoritária. Eu sempre tratei todo mundo aqui, vocês podem saber, porque o erro que eu tive às vezes foi de voltar água na mesa de vocês. Porque era muita coisa para mim. Mas eu sempre tratei todos com muita amizade, com muito carinho, com respeito. Eu sempre respeitei todo mundo, eu nunca mandei. Eu sempre liderei, que é bem diferente. E quando eu estava aqui fazendo isso, eu tenho um afeto muito grande pelo João, um afeto muito grande pelo Roberto, muito mesmo, pela Nice, nós brigou. E no mesmo dia a gente fez as pazes, porque eu gosto deles como se fosse da minha família. E o senhor ficou com ciúme, porque eu chegava aqui e eu era muito bem recebida. Minha eterna presidente, era que o João brincava comigo, puxava a cadeira para eu sentar. E o senhor tem ciúme, sim. Para de sentir isso, aqui nós somos todos adultos. E nós somos todos adultos. E eu já falei, o que acontece aqui dentro eu não levo pra fora. Por isso que eu falo que eu tenho respeito por todo mundo. Aqui eu nunca votei por nada. O dia que aconteceu isso, o senhor me acusou porque aqui eu pareço Chaves. Tudo é culpa minha. Eu influenciei uma pessoa de 76 anos. Nossa, que esperto, eu tenho 26. O senhor tinha um tempo 50 anos a mais que eu de experiência, tá? E eu sempre fui muito justa. Quando ele me tirou dali, ele botou senha no computador. Eu cheguei em casa chorando. Mas antes disso, ele me ofereceu sim um cargo de secretária. E eu cheguei em casa tão feliz, eu falei, o Sidney nos reconheceu, gente, que eu sou inteligente, né, que eu aprendi rápido. Cheguei em casa super feliz contando isso pro William. Aí eu falei, você é burra, você é burra. Ele quer que você saia de vereadora e assuma o cargo para depois de 2 meses ele te mandar embora, para eu perder força política. Porque o senhor Sidney, você é muito inteligente. Realmente daqui, vocês me desculpam, daqui ele é o mais inteligente. Só que ele usa a inteligência dele só para beneficiar ele próprio, tá? E quando eu parei de vir aqui, Roberto, porque ele me deu um computador, que eu não sei se era a Fusca que usava antigamente, que eu nunca vi a tela treme tudo. Eu não conseguia fazer nada. Eu estava aqui, se uma pessoa vinha conversar comigo, ele chegava, as pessoas tinham medo dele, saía correndo, não podia conversar comigo, parecia que eu era um bicho. Eu chorei várias vezes, porque eu também tive ciúme. Eu tive ciúme do João, tive ciúme do Roberto, da Anís, que é um mais do que da minha família, eu tive ciúme. E eu parei de vir aqui, porque estava me fazendo mal. Mas você pode ter certeza, como ele foi desde que tirou aí que eu tenho essa palavra, ele não é mais o presidente, a partir de segunda-feira eu volto a ficar na cama. E Roberto, não precisa me pagar não, tá? Que eu venho de graça, de novo, tá? Passa a palavra.
Nada vendo na pauta da presente sessão, agradeço a Deus pelos bons andamentos dos trabalhos, convocando todos para a próxima sessão extraordinária, prevista para o dia 6 de julho de 2023. Apesar do início do recesso legislativo, haverá sessão em virtude de que ainda não foi votado a LDO de 2024, que se continua à disposição de todos na secretaria. Declaro encerrada a presente sessão.